dia. Estava brincando aqui, eu acho que esse assunto já, né, acho que tá, ele está aí na mídia praticamente quase todas as semanas, então acho que a gente já tá bem debatido, mas a gente vai tentar falar um pouquinho mais aqui, um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre o que acontece, né, acho que nos diferentes órgãos, qual que é a visão de cada um sobre esse assunto. Então, em relação à Anvisa, né, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu vou passar um pouquinho sobre qual é o nosso papel nesse registro dos defensivos, né? Então, primeiro, só para alinhar e homogeneizar as informações, qualquer produto que é o agrotóxico, normalmente eu falo agrotóxico porque é o que está na lei, mas aí o mapa vai falar defensivo agrícola e tudo mais, mas é o que a gente adota porque está na lei. Independente da utilização de cada um. Ele tem que passar por três órgãos para ser aprovado, né? Então ele passa pelo Ministério da Agricultura, onde avalia a eficiência agronômica, ele passa pelo IBAMA para fazer a avaliação da periculosidade ambiental, e ele passa pela agência, pela Anvisa, para que a gente avalie a toxicidade de seres humanos. Esse é o nosso papel. E o que a gente avalia, de fato, quando esse processo chega lá na agência com esse pedido de registro desse agrotóxico? A gente avalia se aqueles produtos são carcinogênicos, mutagênicos, que causam alteração nas células, né? Ou se são tóxicos para reprodução e desenvolvimento. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque se de fato ele for algum desses aqui, se ele for carcinogênico, mutagênico, ele não pode ser registrado. Pela lei, a gente não pode registrar nenhum produto que tenha essas características. Então, esse é o nosso papel. E aí, a gente entrando dentro dos números, né, que eu acho que vem sido discutido, debatido muito aí na imprensa, ultimamente, que tem liberado muitos agrotóxicos. De fato, a gente tem liberado muito mais do que a gente costumava liberar. Só que esse aumento não ocorreu esse ano. A gente pode ver, e aí eu vou mostrar aqui, primeiro de produtos novos, que esses números, eles são praticamente os mesmos, nossa, desde 2013. Então, não tem muita variação. Esses gráficos aqui, eles se referem a produtos novos, produtos que até então não tem nenhum registro. Então, eles se mantêm praticamente os mesmos números. Quando a gente passa para os gráficos de números de produtos equivalentes, o que são os produtos equivalentes? São os produtos que já têm. A gente chama de genéricos, né? São os produtos que já possuem uma molécula no mercado. Então, é só mais produto, mas não é um novo produto. Então, quando você avalia aqui, a gente consegue ver que a partir de 2015 houve um acréscimo. E aí a gente pega que são os gráficos aqui, ó, os pretos, né? As colunas pretas. A gente vê que em 2015, de fato, a gente aumentou muito, porque até em 2013, 2014, praticamente não tem nada. Você olhar, e aqui 13 e 14 também, que aqui está falando de produto técnico equivalente, aqui produto formulado equivalente. Eu também não vou nem entrar muito nesse detalhe, senão a gente vai ficar muito tempo aqui explicando tudo isso, e a gente não vai dar conta de falar. Mas a gente vê que os números, de fato, eram muito baixos até 2013 e 14, e a partir de 2015, de fato, esses números cresceram. Talvez esses números que estão aqui hoje, e você pegar os números que o mapa divulga, eles são um pouco divergentes, mas a curva é sempre a mesma. Né? Porque aqui eu estou falando de números que saíram da agência e quem de fato publica esse registro para que ele esteja válido, que ele possa ser comercializado, é o Ministério da Agricultura, a partir do momento que ele recebe um parecer favorável, tanto da agência quanto do IBAMA, e o próprio parecer do Ministério da Agricultura. Então, ele com esses três pareceres, quem faz a finalização e publica isso no Diário Oficial é o Ministério da Agricultura. Então, pode ter alguma divergência relacionada a tempo, o IBAMA demorou um pouco mais ou um pouco menos, mas esse aqui são os números da agência. O que a gente pode esperar dos registros para os próximos anos? A agência tem tentado modernizar seu processo de trabalho. E foi isso que aconteceu, de fato, em 2015. Né? Então, a gente modernizou a gestão, fizemos várias mudanças relacionadas à gestão, e isso refletiu claramente na eficiência dos técnicos. Então, a gente conseguiu produzir mais sem perder na avaliação crítica, na avaliação de risco de cada molécula que a gente avalia. A gente tem trabalhado também num sistema informatizado para produtos equivalentes, são os produtos genéricos. Então, a gente tem trazido uma borda, trazido a questão da informatização, da digitalização, da questão digital para dentro do nosso processo de análise. Então, isso, de fato, tem acelerado os produtos equivalentes e vai acelerar ainda mais. A nossa intenção é de modernizar e de conseguir agilizar ainda mais os processos de registro, claro, sempre mantendo os critérios e a avaliação técnica dentro dos padrões que a gente sempre teve, sem alterar em nada a nossa questão técnica. Outro ponto que a gente, a partir de agora, também tem adotado e também vai agilizar o processo de registro é a questão da... Onde que é o... Análise por similaridade. Essa análise por similaridade, o que é isso? Os produtos novos, quando um produto novo entra para registro para a agência, muitas vezes eles já foram analisados por outro país, ou pelos Estados Unidos, por algum país europeu, pela própria Europa. E aí a gente consegue utilizar já parte dessa análise que foi utilizada em outros países, e a gente utiliza naqueles países que, de fato, a gente tem uma certa credibilidade, que tem uma certa compatibilidade com as mesmas análises que nós fazemos, e a gente pode adotar esses pareceres e utilizá-los como referência, inclusive para não ter que fazer as mesmas análises que já foram feitas lá, então a gente ganha tempo com isso. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar o que eles fizeram, a gente utiliza para subsidiar o nosso parecer, então a gente faz uma nova avaliação em torno do parecer, mas isso de fato acelera o nosso processo de análise. Então, isso aqui para produtos novos é o que a gente espera, e a gente espera ainda mais colocar mais produtos novos no mercado, porque a gente acredita que com esses produtos novos eu consigo baixar, e aí um item que está aqui, o nível de toxicidade dos produtos utilizados. Os produtos novos são mais modernos, em sua maioria são menos tóxicos, e a gente não tem nenhum interesse em segurar esse produto dentro da agência. O que a gente está fazendo é modernizando a ação, utilizando os mesmos critérios técnicos, que a gente coloque mais produtos novos no mercado. Um outro ponto muito importante do registro é a avaliação do risco ocupacional, que é a nossa principal preocupação. O que é isso? É o risco para quem usa o produto no campo. Né? Aquele produtor, aquele agricultor que está lá na lida, no dia a dia, com o produto, com o agrotóxico, ele é o nosso principal... É com ele que a gente se preocupa mais. Então, e aí nós estamos agora trabalhando numa nova norma para modernizar ainda mais e garantir ainda mais segurança para essas pessoas que utilizam esse produto no campo. E uma outra coisa que a gente pretende e que a gente busca em relação aos registros é incentivar o registro de produtos biológicos para a agricultura orgânica. Na verdade, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Na verdade, a lei já coloca isso muito claro. A gente tem que priorizar esse tipo de análise, e é isso que a gente faz. Hoje, praticamente, não tem produto biológico esperando na fila para ser analisado. O que chega, ele é analisado prontamente. Então, e a gente tem colocado mais e mais produtos. Acho que essa é uma tendência, né? O mercado está trabalhando muito em cima disso, e a gente acredita que cada vez mais temos mais produtos biológicos, e aí também que são utilizados para a agricultura orgânica. E, para finalizar, em relação aos registros, é que aumentaram o número de reavaliações. As reavaliações são o processo que a agência tem para rever produtos que já estão no mercado. Então, o produto que está lá hoje, como está agora muito na mídia, a questão do glifosato, pode ficar, não pode ficar, esse é o processo de reavaliação. A agência busca todas as informações sobre esse produto, e eu vou falar um pouco mais detalhado em relação à reavaliação nos próximos slides. E aí, quais são as principais ferramentas que a agência, que a Anvisa tem, para avaliar os agrotóxicos e resíduos que estão no mercado hoje? Nós temos duas principais ferramentas. Então, a gente passa da fase do registro, que é a primeira avaliação que a agência faz, né? Para que o produto possa ir para o mercado, E a partir do momento que o produto está no mercado, nós temos dois mecanismos de monitorar e controlar esses produtos e saber se de fato eles estão cumprindo com o seu papel, não estão causando nenhum problema. Claro, aí eu falo em relação à agência, que é em relação à toxicidade para as pessoas. Né? As outras propriedades aí é mapa e IBAMA. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a reavaliação. O que, que é de fato essa reavaliação? E aí muitas vezes cai, né, outro ponto que está sempre aí na mídia, principalmente agora que o glifosato, que é o principal agrotóxico utilizado no país, está em reavaliação. Ele é um instrumento de revisão de registro de ingrediente ativo com potenciais de sua saúde não identificados no momento da concessão do registro. Então, depois, quando nós registramos, nós tínhamos só os estudos que a própria empresa protocolou para a gente. A partir do momento que ele já está no mercado há 20, 30, 40 anos, vários outros estudos surgem. Né? E você começa a utilizar o produto e você tem estudos produzidos pela própria empresa, nós temos estudos produzidos por pesquisadores independentes, por universidades, por ONGs, por quem quer que seja. Então, nós temos, a partir do, se você for pegar o exemplo do glifosato, você vai pegar lá, tem centenas de pesquisas utilizando. Aí você fala assim, e aí muitas vezes a gente fala assim, mas o glifosato está em reavaliação não sei quantos anos. De fato, uma reavaliação é um processo complexo. Nos últimos anos, nós reavaliamos, desde 2016, nós reavaliamos 16 ingredientes ativos. Desses 16, 4 foram mantidos com restrição, com restrições, 11 foram proibidos e 1 foi proibido com restrição, mas ainda está em uso, que é o paraquat, até o dia 22 de setembro. E aí nós temos 3 que ainda estão em reavaliação e que a gente deve finalizar ou até o final desse ano, ou até o início do ano que vem, que são a abamectina, glifosato e o tirão. Então, glifosato, possivelmente, a gente ainda deve finalizar ainda esse ano, até o final desse ano. E aí, por que demora tanto, né, que eu estava comentando, essa questão da reavaliação? Porque, de fato, é um processo muito complexo. Se você for ver, nós recebemos um grande volume de informações e essas informações já são conflitantes. Não é assim, todas as pesquisas direcionam para o mesmo caminho e você só conclui, de fato, ele é carcinogênico, ele é mutagênico, ele não é carcinogênico, ele não é mutagênico, ele causa problemas endócrinos, ele causa problemas da reprodução, ele causa alteração no desenvolvimento. Cada estudo, a depender do estudo, de como ele foi feito, como ele foi elaborado, qual foi o protocolo, ele traz informações discrepantes, são totalmente opostas. E aí gera muito trabalho para a gente, porque você tem que avaliar cada estudo e aprofundar em cada estudo para saber se, de fato, aquelas evidências que estão relacionadas dentro daqueles estudos, de fato, suprem a nossa necessidade de responder essas questões. Então, é um processo muito complexo, demorado, e por isso muitas vezes são 3, 4, 5 técnicos analisando o mesmo produto e fica lá 1, 2, 3 anos a depender do produto. E aí, claro, depois disso, são inúmeros pareceres que são produzidos. No caso do glifosato, são mais de 10, são 9 ou 10 pareceres que foram produzidos. E aí o processo é enorme para poder chegar a uma conclusão se pode ou não pode permanecer no mercado por conta de tudo isso que eu citei. E aí agora, finalizando aqui com esses 16, com mais 3 aqui, são 19, né, nesses últimos anos, a gente publicou recentemente, mês passado, uma nova lista dos próximos produtos que vão ser reavaliados. Né? E a intenção é de dar previsibilidade para o setor, né, tanto para produtores quanto para as empresas, para toda a sociedade, na sociedade como um todo, do que de fato a gente vai fazer essa reavaliação. Claro, esses produtos que estão aqui, que são os primeiros a serem reavaliados, eles foram construídos baseados numa matriz de risco que nós fizemos, e que aqueles que estão em primeiro lugar são aqueles que obtiveram um número maior de pontos dentro dessa matriz de risco e que, de fato, quando você avalia a toxicidade para os seres humanos, eles foram os principais e foram os considerados mais arriscados, e esses seriam os que vão ser analisados primeiro. Por isso, eles são esses 7 aí, que estão aqui nessa lista. E aí, carbendazim primeiro, tiofanato metílico segundo, epoxiconazol terceiro, promicidona quarto, clorpirifos quinto, linuron e depois clorotalonil. E aí o outro mecanismo que nós temos é o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico, que é onde a gente monitora os resíduos que estão dos alimentos que estão no mercado. Essas coletas são realizadas pelos estados e municípios, eles coletam esses alimentos, coordenado pela agência, e as secretarias de vigilância sanitária nos estados e nos seus municípios, a depender de cada estado, né, alguns capitais, outros municípios que não são capitais também, mas normalmente ficam mais próximos das capitais por conta da logística. A gente coletou, e o último relatório que foi publicado é um relatório de 2013-2015, mas foi publicado em 2016. E aí, já dando um spoiler, a gente vai publicar um próximo relatório já ainda até a primeira semana de dezembro, e possivelmente a gente vai divulgar o relatório 2017-2018. E os resultados, esse monitoramento, ele é feito com um grande número de amostras. A gente pode ver que nesse último relatório que foi divulgado foram coletadas mais de 12 mil amostras, né? Foram pesquisados até 232 agrotóxicos e foram monitorados 25 tipos de alimentos. Dentro desse escopo todo desse relatório, os números foram que nós tivemos 80% dessas coletas como resultados satisfatórios, nós tivemos 16,7% quase 17% de resultados insatisfatórios. Esses resultados insatisfatórios não significam que os alimentos estão impróprios. Eles, na verdade, são insatisfatórios porque tiveram resíduos acima do limite máximo de resíduo, né, que é utilizado praticamente para avaliar se, de fato, o produto foi aplicado, foi utilizado boas práticas agrícola quando a aplicação, para ver se a quantidade de resíduo, de fato, está abaixo daquele permitido. Mas quando está acima do permitido, isso também não quer dizer que o produto está impróprio, que você não pode comer, que não é nada disso. Essa análise nós estamos fazendo lá na agência, que a gente chama de avaliação de risco agudo. Do resultado que foi obtido a partir desses dados que a gente coletou, nós tivemos um resultado de 1% das amostras que, de fato, extrapolaram o risco agudo, ainda assim, esse 1% que extrapolou ainda precisa passar por um refinamento, né? Nesse caso específico, nesse relatório, o principal problema foi detectado para um agrotóxico específico, no caso de laranja, mas a gente, inclusive, retirou depois disso esse produto, esse agrotóxico do mercado, que no caso era o carbofurano. Então, isso serve, inclusive, para a gente tomar nossas medidas, né, esse relatório, nossas medidas para o futuro, que é exatamente avaliar se aquele agrotóxico ainda continua sendo, pode ser utilizado de forma adequada, ou se ele, de fato, já está extrapolando os limites de resíduos, se de fato está causando algum problema para a saúde de quem consome os alimentos. Obrigado. Consome aqueles alimentos, ou, de fato, daquele agricultor que está utilizando aquele produto. E aí, para fechar a questão do programa de análise de resíduos, então nós tivemos 1%, como eu disse, 1,1%. Esses valores são compatíveis com os valores encontrados em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Então, os resultados de monitoramento e avaliação de risco indicam um nível de segurança alimentar aceitável com os potenciais riscos de intoxicação agudo advindo da exposição dietética e resíduos de agrotóxico. Então, os alimentos são seguros, podem ser consumidos por todos. Então, nós não temos nenhuma restrição em relação à alimentação. Quando nós divulgamos esse relatório, o que a gente foi muito cobrado em relação ao risco agudo. O que é o risco agudo? O risco agudo é aquele que você, quando você ingere o alimento, você tem algum problema dentro das próximas 24 horas. E aí todo mundo questiona, mas o risco crônico, que é aquele que você vai ingerir os alimentos durante toda a sua vida, e aí você pode ter algum problema. Essa avaliação a gente não foi feita nesse relatório, mas está sendo feita agora para esse próximo relatório, e eu já adianto para vocês que os resultados também estão todos dentro do conforme, os resultados são muito parecidos com o que a gente vai encontrar 17 e 18 com esses que estão aqui. E a gente e os alimentos continuam seguros, os parâmetros continuam seguros, e a gente pode consumir todos os alimentos de forma com segurança. E aí, para fechar, coloquei algumas fotos aqui, né, que é o nosso principal desafio, e aí eu falo desafio não só da agência, mas de todos, do governo como um todo, né, da Anvisa, do MAPA, é com os agricultores, é com quem de fato manipula esse produto, e aí a gente vai muito, a gente percebe que o pequeno produtor ainda é o nosso problema, é com quem a gente precisa dedicar nossos esforços para que a gente de fato consiga reduzir o número de intoxicações, os problemas oriundos do uso desses agrotóxicos no campo. E aí a agência, né, tem conversado bastante com o Ministério da Agricultura para a gente tentar fazer programas e capacitações para que a gente, de fato, consiga reduzir esses índices, inclusive os índices de resíduos, apesar de estarem ok, a gente precisa trabalhar para que isso reduza, e os níveis de intoxicação do produtor. Então, é isso que a gente precisa fazer, e essa hoje era a nossa maior preocupação, para que a gente não tenha pessoas, de fato, utilizando produtos, muitas vezes, sem os equipamentos necessários.